E segundo, que é uma coisa maravilhosa, eu registrei e mandei fazer até dois cartões postais daquilo. É um salto diferente. O salto tem uma extensão de mais ou menos 3 quilômetros, porque o rio não cai de frente, ele cai de lado, ele vai caindo de lado. Então fica uma extensão, uma coisa magnífica. Já pensou destruir uma coisa dessa que a natureza nos ofereceu, tão linda assim, tão magnífica? Não sei como estava, senador. E não deveria ser feito. Assim como fizeram com Guaíra, né? Guaíra, crime, né? Acabar com aquelas quedas, né? com a represa de Itaipu, né? Que havia projeto mais econômico e com 4 barragens sem destruir a natureza, mas preferir fazer aquele monstrengo destruindo um dos mais belos parques nacionais do Brasil, que era o de Guaíra. Eu queria registrar agora também, em nome dos poetas, queria lembrar o nome do nosso queridíssimo poeta de Brasília, aliás, veio de Santos para Brasília, professor da UNB, o poeta Cassiano Nunes. Ele faleceu há até uns 2 anos e companheiro sempre, além da poesia de teatro, dos concertos de teatro nacional e dos concertos da Casa Thomas Jefferson, sempre íamos juntos. E foi inaugurado na UNB um espaço muito bom, um espaço que a Cassiano Nunes é bom que todos pudessem visitar. É com isso, se o senhor me permitir, não sei se posso falar algum poema.
Ele perguntou se eu permito, ainda no tempo dele, que está encerrando, que ele declame um poema. Eu digo, deve, pode, e está prorrogado o seu tempo.
Não, isso foi pedido uma ocasião, que eu fizesse uma coisa sobre menino de rua.
Vamos
então,
lá,
na ocasião, eu escrevi isso.
Tem tudo a ver com direitos humanos.
Do outro lado, nasci, talvez fizesse sol ou fosse noite de lua. Num beco, sem nome, ou num canto de rua. Pai, minha mãe nunca saberia dizer. Mãe, não sei quem seria, fui achado. Cresci nas calçadas ensolaradas entre 1000 passantes, nas praças ensombradas, refúgios de mendigos, diamantes. Cresci perambulando pelos escuros cantos, enrodilhando-me para me aquecer em noites frias, mendigando para eludir a fome implacável. Será que eu queria ter nascido para tanto penar e sofrer? Puseram-me neste mundo com muitos outros como eu, dominado por seres egoístas, fanáticos, execráveis. Por que nos geraram e nos deixaram nascer? Por quê? Nascer, eu fui simplesmente achado num canto qualquer de rua, onde a lua se envergonha de se mostrar, onde o sol se esconde nas sombras e miséria tanta. E os homens vão passando pelas ensolaradas calçadas onde me criei, onde levo meus dias, onde me enrodilho em leito de jornal em noites frias. E os homens vão passando sem notarem que existo, ou enxotam-me como um cão vadio. Tornei-me animal arredio. Não tenho proteção de pai nem carinho de mãe. Tenho nada. Nem sonhos tenho quando faz noite enluarada. Nasci num canto qualquer de calçada, sem direito a sonhar, pois à noite me vem o cansaço, e por mais azul que estivesse o céu, assolou-me o mormaço. Então ponho-me a vadiar, contemplando o meu fracasso, e sucumbo sufocado no meu irremediável espaço. Muito obrigado.
A mesa, e tenho certeza, o plenário, o Brasil, cumprimenta o Luiz Carlos Cerqueira, que termina com esse belo poema, depois de fazer aqui uma defesa firme, durante seu tempo, do meio ambiente. Né, meu amigo Paulo Davim, você que fala tanto da questão do meio ambiente, e para nós tem uma simbologia, né? O primeiro poeta a falar faz a defesa do planeta, da vida, do meio ambiente. Mas agora é a vez do senador Randolfo Rodrigues de usar a palavra. Randolfo Rodrigues, nosso querido senador.
Presidente, agora fica decretado que vale a verdade, que agora vale a vida e que de mãos dadas caminharemos todos pela vida verdadeira. Meu querido poeta Tiago de Mello, com esse primeiro trecho da sua mais bela e famosa poesia, que inspira a todos nós e que nos emociona, até a mim que embargo um pouquinho quando a declamo, né, a emoção de estar presente diante do senhor, diante de você e diante de poetas que fazem da vida de fato verdadeira, traduzindo a vida na poesia, que eu quero lhe saudar e saudar todas as poetas, poetisas e os poetas que estão nessa sessão. E, em especial, saudar também minha querida Alcinéia Cavalcante, Alcinéia, poeta amapaense, que conduz no Amapá um trabalho formidável. O blog da Alcinéia é lido em todo o Brasil, presidente Paulo Paim, meu querido João Pedro. E a Alcinéia tem um trabalho belíssimo. Ela reúne poetas, tem uma sociedade de poetas no Amapá, e todo final de tarde tem um projeto chamado Poesia na Boca da Noite. Se reúne em cantos das cidades e declamam poesias. E teve um desses momentos em especial, que é de encher os olhos da gente. A Alcinéia reuniu seus amigos poetas e foram para o Hospital de Pediatria declamar, dizer poesias para as crianças que lá estavam enfermas. E Alcinéia é também filha daquele que é um dos maiores, Tiago, acredito que deve tê-lo conhecido, o que eu considero também um dos mais belos e maiores poetas que a Amazônia já teve, que é Alcir Araújo. Alcir Araújo é um poeta que é orgulho para nós do Amapá. Aliás, Amapá, Amazônia, meu querido João Pedro, terra de Tiago, de Alcir Araújo, a Amazônia, e que nos enche de orgulho ter filhos da Amazônia que sintetizam e declamam as belezas que nós temos. Aliás, para viver nas regiões que nós vivemos, tem muita fonte de inspiração para poesias. Tiago, eu, tal qual o João Pedro, eu sou um pouquinho mais novo que o João Pedro, só um pouquinho, entendeu? Mas olha lá. Só um pouquinho. O João viveu as suas poesias e foi inspirado pelas suas poesias na organização sindical, na luta dos trabalhadores, na luta contra a ditadura. Eu já sou da geração que já viveu os frutos da redemocratização, daquela geração que no começo dos anos 90 participou das manifestações dos Caras Pintadas. Mas a tua poesia foi totalmente presente nas nossas manifestações. Me permita dizer que eu violei o direito autoral várias vezes ao epigrafar manifestos nossos com textos da sua poesia. E creio que ao me denunciar não sou o único, porque o Estatuto do Homem, me permita, poeta, passou a ser um patrimônio presenteado por você para a humanidade. O Estatuto do Homem, o Estatuto do Homem é o contraponto daquilo, é o antônimo, é o antagonismo daquilo que os homens nas normas podem fazer de pior. Enquanto os homens no direito, em alguns momentos, baixavam atos institucionais como o número 5, Vossa Excelência proclamou no Estatuto os direitos da humanidade, os direitos e a capacidade que a mesma humanidade tem de fazer coisas como as 5 tem de fazer peças como o Estatuto do Homem. O Estatuto é um manifesto à liberdade, é um manifesto à vida, é um manifesto que nos conclama, que nos proclama a fazer nesse mundo o que há de melhor e que a humanidade de melhor pode fazer. É em poesias como a sua e de Alcir e de poetas como os que estão aqui na mesa, que nós inspiramos para trazer a poesia para a política e fazer da política esse terreno não fértil de poesia, mas fértil de conchavos, de cumplicidades, não muito pelo interesse público, mas muitas vezes em função do interesse privado e não do interesse de todos, mas trazer para a política a função que a política deve exercer, presidente, de ser o espaço da coisa pública, da res pública. E por isso, por ser o espaço da coisa pública e do povo, a poesia deve e necessita ser, a política, perdão, deve e necessita ser feito com a poesia comprometida com o povo, como os poetas, como Tiago, como Alcir, tanto nos ensinam. Quero terminar, presidente. Alcinéia me emprestou, e é um dos poemas de Alcir que eu mais gosto, e que eu acho que sintetiza o nosso dever, João, Paulo, presidente, na política. É o poema de Alcir, Participação. Diz Alcir nessa poesia o seguinte: estou convosco, participo dos vossos anseios coletivos. Vim unir meu grito de protesto ao suor dos que suaram nos campos e nas fábricas. Aqui estou para juntar minha boca às vossas bocas no clamor pelo pão, sancionar com este rumor que vai crescendo a petição pela liberdade. Estou convosco para unir meu sangue ao sangue dos que tombaram na luta contra a fome e a injustiça. Foram vilipendiados em sua glória de mártires e de heróis. Vim de longe, percorrendo desesperos das docas agitadas de Hamburgo, das plantações de banana da Guatemala, dos seringais quentes do Haiti. Vim do cais angustiado de Belém, dos postos de petróleo do Kuwait, das minas de salitre do Chile, que o senhor viveu e conheceu, poeta Tiago. Passei fome nos arrozais da China, nos canaviais de Cuba, entre as vacas sagradas da Índia, ouvindo música de jazz no Harlem. Afundei nas geladas estepes russas, morri ontem no Canal da Mancha e hoje no de Suez. Tombei nas margens do Reno e nas areias do Saara, lutando pela vossa liberdade, pelo vosso direito de dizer e de amar. Estou convosco, voluntariamente aumento efetivo daqueles que não se conformam em viver de joelhos, morrendo, sufocando lágrimas nas frentes de batalha, nas prisões, para dar à criança recém-parida o riso negado aos vossos pais, o pão que falta em vossas mesas. Meu filho e o filho do meu filho saberão que o meu poema não se omitiu quando vossas vozes fenderem o silêncio e ecoarem inutilmente nos ouvidos de Deus. Parabéns, presidente, por essa bela homenagem à poesia. Que a poesia venha para a política e transforme a política.
Olha, eu estou tão animado com essa audiência que nós estamos fazendo hoje, estou animado mesmo, que vocês podem saber que nós aqui no final vamos fazer no ano que vem, já fizemos hoje, no mês de março, uma sessão no plenário. Vamos assinar nós todos, vamos garantir a data, aí vamos pegar dia 14 de março para fazer uma sessão de homenagem aos poetas no plenário do Senado, aí com certeza com a presença da maioria dos senadores. Porque esta sessão, para mim, é uma aula de vida. É uma aula de vida. Passo a palavra nesse momento ao professor Adilson Amaral, poeta e presidente da Academia dos Trovadores e ex-presidente da Academia Maçônica de Letras. Professor Adilson, com a palavra. Adilson. Professor Adilson.
Senador Paulo Paim, poeta Tiago de Melo, em quem cumprimento Vossas Excelências. Nós realmente pertencemos à Academia Maçônica de Letras do Brasil. É uma academia voltada, portanto, para as belas letras, e da Academia de Trovadores do Distrito Federal. Antigamente, nós víamos poesia nas revistas, havia concurso de poesia nas grandes revistas, por sinal, e levando ao povo um pensamento superior de beleza e, ao mesmo tempo, mensagens de edificação das pessoas. Infelizmente, hoje, nós não temos mais este foco de levar as pessoas à arte poética, que nós sabemos é uma arte que praticamente construiu o mundo, porque a imagem que se tem da poesia é que ela sempre andou à frente da prosa. De fato, o primeiro livro do mundo foi escrito em versos. Então, a poesia, a Bíblia está cheia de versos. O Evangelho, por exemplo, o Novo Testamento, encanta as imagens de Jesus falando sobre: olhai as aves do céu, que não plantam nem cegam, e nem Salomão. Tá, concluiu o nosso irmão, nosso poeta. Então, os lírios do campo, ele fala, olhai, por exemplo, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles, e eles não fiam e nem tecem, para demonstrando a presença divina de forma poética. Aliás, tem coisas realmente lindíssimas. Mas hoje nós vemos, por exemplo, de um certo tempo para cá, entre aspas, não é total, mas muitas pessoas tentaram abastardar a própria poesia, trazendo palavras chulas, pessoas despreparadas intelectualmente e moralmente, inclusive. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, às vezes passa um carro perto de nós, na rua, cantando uma música totalmente obscena e pornográfica. E quando passa perto de um ônibus, por exemplo, ainda põe mais alto, para que as pessoas... Quer dizer, é uma agressão à dignidade das pessoas, das mulheres especialmente, né? Bem, então nós achamos e temos presente na nossa vida, no nosso trabalho, nós já produzimos 40 oficinas de arte poética de graça. E já fizemos em diversos estados, e já também fizemos uma na UNB, uma na Católica, diversos locais, procurando levar a mensagem poética superior, que não resta dúvida. Nós sabemos que a prosa tem uma magnífica importância, ela é realmente, pode ser encantadora, porque muita gente não sabe que a prosa também tem ritmo. Muita gente pensa, vocês podem observar um poeta, um repórter desse, de uma TV, ele fala cadenciado, exatamente para captar a presença, a atenção da pessoa. A pessoa fica presa àquela maneira de falar própria, ritmada. Então, nós consideramos a poesia tradicional, clássica, realmente o maior diadema, o maior diamante da humanidade. A poesia clássica tradicional, sem desmerecer, evidentemente, a poesia modernista, que também nós fazemos poesia modernista. Mas, na verdade, todos os grandes poetas modernistas foram clássicos. Por quê? Porque a poesia modernista, se o indivíduo não conhece poesia clássica, ele não vai saber ritmo, como põe o ritmo. Então ele faz um trabalho, põe frrases, versos em prosa, tipo prosa, e diz que é uma poesia, e realmente não é. A poesia modernista, ela não tem métrica e nem tem rima, mas ela tem ritmo. E é aí que vem a problemática do nosso tempo.